nosso prefeito, doutor Guilherme Menezes.
Uma boa noite a todas as presentes e todos os presentes. Quero cumprimentar aqui a mesa. Vou usar uma peça. O secretário Geraldo Reis, representando aqui neste ato Sua Excelência o governador Rui Costa, o professor José Raimundo Fontes, deputado estadual, Dr. Oswaldo Barreto, secretário estadual da Educação, professor Coriolano Moraes, representando aqui a Câmara de Vereadores, o doutor Juvino Henrique Brito, juiz da Vara da Infância e Juventude, o doutor Marcos Coelho, promotor da Vara da Infância e Juventude, doutor Pedro Fialho, defensor público, a senhora Fabiana Buriti, diretora adjunta da Fundac, Miguel Felício, secretário de Desenvolvimento Social, e Paulo Henrique Silva Santos, esse jovem aqui que representa esses adolescentes que são a principal causa de toda esta nossa luta durante todo esse tempo. Quero cumprimentar todas as autoridades, o nosso vice-prefeito, Dr. Joás Meira, sua esposa, vejo aqui também o nosso magnífico reitor, juízes, advogados, autoridades militares. Eu estava até imaginando, se nós uníssemos todas as nossas energias, competências, forças, nós faríamos uma revolução nesta cidade contra a violência, contra as drogas, contra a discriminação, toda sorte de discriminação, principalmente contra crianças e adolescentes e principalmente contra os mais jovens, os mais negros e os mais pobres. Vejo, portanto, uma plateia aqui altamente significativa e representativa de Vitória da Conquista e de nossa região. Eu estive, como tenho consultado, o artigo 227 da Constituição Federal, quando ele diz que é dever, primeiro da família, depois da sociedade e depois do Estado em todas as suas esferas, de promover, de assegurar a cada criança, a cada adolescente, o direito à vida, à educação, à saúde, ao lazer, à convivência social e todos os outros direitos. E é o único artigo da Constituição Federal que tem um adendo, que tem uma exortação. É o que o doutor Juvino destacou como prioridade absoluta. E por que que o Constituinte de 1988, ele colocou naquele único artigo 227 esse adendo, essa exortação de prioridade absoluta, que ele já sabia que a infância não é um mero acontecimento biológico, é possivelmente a fase mais complexa, mais importante desse processo que é a existência humana, desse processo que é a vida de todos nós. Aqui tem muitos adultos e quase todas as pessoas aqui são adultas, portanto todos nós somos crianças. Eu fui criança e eu não me lembro de ter me preocupado com a complexidade da minha existência infantil. Os meus pais, que eram pessoas humildes, rurais, eles nunca tinham lido pesquisadores da evolução do conhecimento da criança, como Piaget, por exemplo. Mas instintivamente, eles sabiam que pela própria fragilidade da condição da infância, eram eles que tinham a responsabilidade de zelar pelo meu crescimento, pela minha formação. E até entender, e como nós entendemos, chega um dia que a criança olha para trás e já se sente órfã da criança que ela foi até ontem, e da insegurança dos caminhos que ela tem que desenvolver até se tornar o adulto que será futuramente. É um ser impreciso na sua adolescência. E aí vem uma carga de uma turma de pessoas aparentemente cultas e responsáveis, inclusive dentro do Congresso Nacional, falar em redução da maioridade penal. Quando a gente consulta, mesmo eu que não sou da área jurídica, mas que tenho a obrigação de estar lendo, a gente chega aqui no Código Criminal do Império, a maioridade penal foi reduzida para 14 anos. E no primeiro Código Penal da República de 1890, a maioridade penal foi reduzida para 9 anos. E durou 42 anos, só em 1932, que voltou a ser essa maioridade, 14 anos. E no Estado Novo, 18 anos, que foi consolidado pela nossa Constituição. Veja como é simples para certas mentalidades. Lavar as mãos num ato irresponsável é muito mais fácil matar do que assumir a responsabilidade, primeiro, sobre o direito à vida, à educação, à saúde, ao lazer, todos os direitos. É muito mais simples, principalmente porque são crianças e adolescentes pobres, humildes. E quando sai em um jornal, na grande mídia que pertence ao grande capital financeiro, e o que apresenta aquelas caçadas humanas com verdadeiro extermínio, a sociedade dorme, respira aliviada. Está ficando livre do perigo da marginalidade. E nós sabemos que isso é hipocrisia. Quando a Constituição diz no seu artigo 227 que é dever da família e da sociedade e do Estado, não deixa ninguém de fora. É dever de todos nós. Não adianta estar com o dedo em riste, apontando, é o prefeito, é o governador, é o presidente. Cada um de nós tem que fazer a sua parte, principalmente naquilo que Cori chamou a atenção, a parte do exemplo. Quantas vezes eu fico pensando que a maior fábrica de corrupção que existe, muitas vezes, é a própria família. No exemplo, na palavra, totalmente dissociada da ação do pai, da mãe, que está ali dentro de casa. Eu lembro de meu pai, que era um tropeiro, homem simples. Vocês, senhores, me permitem essa lembrança tão afetiva? Quando, no momento da refeição, um filho tentava puxar alguma coisa sobre a vida alheia, ele dizia: meu filho, o prato mais indigesto que existe é a vida dos outros. Você está querendo procurar encontrar defeito? Encontre primeiro os seus. E dizia isso com toda paciência, com toda calma. Quanta maledicência dentro dos lares, quanta gente que consegue um falso atestado médico para matar o trabalho, e a criança está ali aprendendo a errar, a ser um adulto totalmente em desequilíbrio com relação à lei, com relação ao que é ético. Eu acho que é uma tomada de consciência que todos nós precisamos ter num momento como esse. Houve um homem que fez uma revolução da não violência, vestido com um lençol, Mahatma Gandhi, e ao fim da vida ele, alguém perguntou onde ele buscava força, e ele disse, é preciso aprender a ir ao coração ético de cada ação, de cada dia. Creio que essa é a grande lição, o grande exemplo que podemos dar aos nossos filhos. Buscar, não precisamos chegar àquele nível do Mahatma Gandhi, dos grandes mestres que a humanidade construiu e que quase todos eles morreram justamente por tentar afastar o ser humano de suas iniquidades, de suas mentiras, de suas hipocrisias. Era demais ter alguém que pudesse falar e do qual ninguém pudesse estar jogando na cara hipocrisias e mentiras, como Mahatma Gandhi e como tantos outros. Quero dizer que é uma grande felicidade, neste momento, enquanto prefeito de Vitória da Conquista, estar aqui com parceiros como o Dr. Marcos Coelho, como o Dr. Juvino Henrique Brito, Kátia Silene, Miguel Feliz, quanta gente que nos ajudou a chegar aqui durante esses anos. Desde o primeiro momento, eu estou sendo prefeito pela quarta vez, grande honra para mim, e desde o primeiro momento, nossa primeira ação foi criar uma unidade para crianças e adolescentes que viviam 100% na rua. E fizemos alguma alteração numa casa velha que tinha sido arquivo público. Me lembro que um amigo nosso, arquiteto, falou, prefeito, está insalubre. Eu falei, insalubre é dormir na rua. A casa está pintadinha, está nova, está com os colchões, o banho quente. E começamos esse programa em setembro de 1997, atendendo primeiro aos que estavam em maior fragilidade. Viviam 100% nas ruas. Para os senhores terem uma ideia, levou mais de uma semana para eles poderem dormir numa cama. Porque nas ruas eles sempre dormem com o corpo colado ao outro para passar o calor de um corpo para o calor do corpo do outro. Foi um tempo até eles aceitarem ir cada um para o seu colchão, para a sua cama. E depois que eles se acostumaram, aqueles que era a maioria absoluta que não sabia ler nem escrever, pediam aos que sabiam um pouco de leitura para escrever o nome dele na tábua daquela cama, como se dizendo, pelo menos em algum lugar do mundo eu tenho o meu nome escrito. Eu tenho meu lugar. O início de tudo para a gente foi isso. Começamos só do lixão, em 1997, retiramos 63 crianças e adolescentes. Eu me lembro do quadro. Era um lixão a céu aberto, urubu, cães, máquinas empurrando, espalhando lixo, e o povo brigando para pegar um pedaço de madeira, de papelão, um vidro. Lembro de uma barraquinha feita com sacos de papel de lixo, sacos plásticos, e debaixo uma criancinha de peito, dormindo coberta de mosca. E quando nós propomos aquelas famílias que aqueles 63 jovens viessem para um programa que estávamos criando, o Conquista Criança, foi uma semana de negociação, que as famílias diziam, mas eles não estão aqui brincando. O papelão, a madeira, o vidro, o que eles catam aqui no lixo, é isso que garante a nossa sobrevivência. E nós fizemos a proposta. E se a gente criar uma bolsa, para cada criança que vier para o programa, um terço do salário mínimo. Naquele tempo o salário mínimo era R$120. Tinha famílias que tinham 5 filhos. Então famílias já começaram com mais de um salário mínimo e as crianças no programa, com 5 refeições ao dia, porque era o café da manhã, o lanche das 10, almoço, o lanche das tardes, a janta e ainda o transporte para suas casas. Farda, e com atividades lúdicas, esportivas, culturais. Me lembro que um dia, Geraldo, Regina Afonso, que hoje dirige a Fundac e era coordenadora do Conquista Criança, me ligou de Salvador. E tinha uma menina que queria falar comigo, que ela já tinha de 3 a 4 anos no programa e fazia karatê, e ela tinha conseguido, conquistado a medalha de ouro no campeonato aberto no estado da Bahia. Medalha de ouro de karatê. E ela não conseguiu falar porque chorou o tempo todo. E eu sabia que aquela criança jamais iria deixar de ser uma campeã. Hoje é uma cidadã, mãe de família, realizada, casada, mora aqui em Vitória da Conquista e, no entanto, podia ser mais uma pessoa com destino totalmente indefinido pela insegurança, pelo descaso, pelos braços cruzados, pela hipocrisia. E não fizemos isso por nenhuma pretensão, por nenhuma virtude, apenas para cumprir a lei, apenas para cumprir o que determina a nossa lei maior. É por isso que nós fizemos essa junção aqui. Aqui não existe nem um iluminado, nem um prefeito bonzinho, não existe nada disso. O que existe foi esta vontade de cumprir a lei, porque é uma lei que humaniza, que nos torna melhores. Como é bom, enquanto profissionais, seja um juiz, seja um médico, um advogado, um atendente de balcão, chegar em casa mais enriquecido do que saiu pela manhã, porque atendeu as pessoas bem. Como direito das pessoas que chegam para ser atendidas, quanto não deve dignificar todos nós de Vitória da Conquista chegarmos ao momento de dizer: hoje nós nos sentimos mais felizes porque estamos evitando tantas injustiças para crianças e adolescentes que estão aqui dentro da nossa cidade, morrendo por falta desta vontade e desta ação de todos nós. Quero agradecer a todos a paciência. A parte melhor vem agora, que é conhecer o palco, o contexto, onde esse texto bonito será escrito por todos esses que vão trabalhar: doutor Juvino, doutor Marcos Coelho, doutor Pedro Fialho e todos os demais coordenadores. E eu gostaria até, só finalizando, só para não esquecer rapidamente, dizer que vamos ter aqui, além da vara da infância e juventude, já foi falado, a promotoria da justiça da infância e juventude, o núcleo de defensoria pública, o CRES, que é o centro de referência de assistência social. Vitória da Conquista inovou, o primeiro CRES rural do Brasil foi aqui em José Gonçalves, e hoje nós já temos 121 comunidades rurais de Vitória da Conquista atendidas por esse centro de referência de assistência social, portanto, com psicólogo, com assistente social, com advogado, atendendo essas populações rurais. Além do CRES, o programa Novo Olhar, Família Acolhedora, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Portal do Cadastro Único, CadÚnico, o Conselho Tutelar, aliás, são conselhos tutelares, um da zona rural e outro do lado leste, o Portal de Acolhida para Serviços de Saúde, Brinquedoteca do Núcleo de Inclusão Pedagógica, Conselho Municipal de Assistência Social, um ponto literário que já está aí também à disposição das crianças, dos adolescentes, dos seus familiares. Portanto, o que eu poderia dizer ao final: sejam todos muito bem-vindos neste momento e a partir de hoje, em todos os momentos. Vamos nos unir, que será possível vencermos esta guerra, uma guerra de julgamento tão parcial. Ontem à noite, que imoralidade eu vi na internet. O piloto daquele helicóptero, que foi apreendido pela Polícia Federal com 445 quilos de pasta base de coca. Ele postando sua própria foto na internet, é professor lá em São Paulo. E eu estava lendo num site da polícia que um quilo de pasta base de coca dá para produzir até 5 quilos de cocaína depois de processado e somado com a série de substâncias. Então, 445 quilos de pasta base de coca no único helicóptero dariam para mais de 2 toneladas de cocaína. E 2 toneladas de cocaína podem gerar quantas toneladas de subprodutos da cocaína quanto, como crack? O helicóptero foi devolvido, ninguém preso, o piloto está lá fagueiro, dando aula de pilotagem, postando a sua imagem soberanamente, e, no entanto, as mulas do tráfico, as crianças e adolescentes, têm que ser abatidas como se eles fossem a causa, quando são as consequências das consequências das consequências. Desejar a todos nós que sejamos vitoriosos nesta grande batalha. Ela é injusta, ela é difícil, mas não é impossível quando existem pessoas como essas que eu vejo aqui nesta noite, autoridades como essas, juntando as nossas energias, as nossas forças, o que há de melhor em todos nós. Muito obrigado.